Me conta, Brasil, você aí que é jovem, me conta o que você quer fazer quando terminar o ensino médio. Você quer continuar estudando? Fazer uma faculdade? Me conta, qual é o sonho que eu te conto que agora você pode fazer o seu pé de meia? Como assim? Quer saber como? Só vem que nesse episódio do Me Conta Brasil, nós vamos te contar tudinho sobre o novo programa do governo federal que vai oferecer uma poupança para você, estudante de escola pública, poder concluir o ensino médio e sonhar. Sonhar com um futuro melhor. Me conta, eu quero saber qual é o seu sonho.
Meu sonho é fazer faculdade de medicina ou psicologia e quando eu terminar o ensino médio eu vou investir em cursos, procurar buscar mais e mais sobre os meus estudos e é isso.
Bom, meu grande sonho, para ser honesto, vai ser basicamente... Tem dois caminhos, na verdade. O primeiro é de programador e o segundo é de trabalhar na embaixada como embaixador.
Meu sonho é sair do ensino médio. E entrar em uma faculdade para cursar contabilidade, para entrar como cargo de auditor fiscal do trabalho na área contábil.
Assim que eu terminar os estudos, eu tenho vontade de ser veterinária, porque tipo, eu gosto muito de ajudar os animais e para melhorar a minha vida, sabe? Para ter uma renda mínima.
Grandes sonhos! Eu sou Keila Santana e desde que eu comecei o ensino médio, eu sonhava em ser jornalista. O sonho do governo federal com o programa Pé de Meia é que você também realize o seu. Vamos agora às apresentações dos convidados deste nosso episódio do Me Conta Brasil. O que eles têm em comum além de trabalhar no governo, né? Os dois já foram lideranças do movimento estudantil, conhecem bem a realidade dos jovens estudantes. Ian, quem é você hoje na educação? Me conta aí como é que você faz para realizar esse sonho.
Olha, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu primeiro sou um sonhador. Eu, meus 14 anos de idade, na minha escola lá em Manaus, no estado do Amazonas, decidi me organizar para poder reivindicar melhores condições de estudo. Me tornei presidente da União Brasileira dos Estudantes, depois entrei na faculdade, me tornei professor. E hoje eu trabalho no Ministério da Educação e eu tenho o sonho de ver uma educação ainda muito mais inclusiva e temos nos dedicado todos os dias no Ministério da Educação para transformar esses sonhos que não são só meus em realidade.
É isso aí, porque se liga aqui que tem gente no governo que trabalha só pensando em ações para a juventude. Nós vamos apresentar, claro, a Jesse que está aqui com a gente. Jesse, qual era o seu sonho de jovem? Você já conseguiu realizar?
Alguns sim, viu? Ainda tenho mais, Keila. Quero também agradecer aqui o convite. Eu sou sergipana, lá de Aracaju, e sou filha de empregada doméstica. Minha mãe é analfabeta, minha avó é analfabeta. Então, venho de uma família em que as mulheres, né, não sabiam ler e escrever. E desde pequena me questionava por quê que existe uma parte das pessoas que não tem acesso à educação. E foi isso que me estimulou. Também no movimento estudantil secundarista, também na escola, a reivindicar coletivamente os meus direitos para tentar mudar a realidade. Não só para que eu pudesse ter acesso à educação, mas para que a gente mudasse de fato para todo o país, para que todos os jovens pudessem saber ler, escrever, entrar na universidade e pudessem realizar os seus sonhos, né? Então, entrei na universidade, presidi o DCE da UFES, da Federal de Sergipe, formei em Direito e hoje faço mestrado, que também era um grande sonho meu, continuar na pós-graduação e continuar contribuindo com o país.
É isso aí, agora está no lugar certo, mas vamos já começar pelo beabá, Ian. Como é que faz para ter acesso ao pé de meia?
Primeiro, o pé de meia é, na minha opinião, a maior política de juventude já feita pelos governos democráticos. O pé de meia, ele tem um recorte muito objetivo. Nós queremos fazer com que os jovens que mais precisam, que estão no ensino médio, que têm de 14 a 24 anos, que eles fiquem na escola. Nós não queremos mais que o jovem tenha que optar entre comer ou pagar pelo transporte ou estar na escola. Nós queremos que esse jovem tenha condições de se alimentar, nós queremos que esse jovem tenha condições de pagar pelo seu transporte coletivo, nós queremos que esse jovem tenha condições de ir para a sua agenda cultural, mas nós queremos que esse jovem especialmente esteja na escola. Por isso, o Pé de Meia, ele é uma política, um programa que pensa a bolsa e pensa a poupança. Nós quem começamos a pagar, receber? Inclusive, o pé de meia já.
Pois é, e quem é que pode receber? Qual o critério que o estudante tem que cumprir para estar dentro dessa poupança?
Veja, nós primeiro estamos falando de um recorte etário. Então, aqueles jovens que estiverem no ensino médio, de 14 a 24 anos, poderão receber, desde que eles sejam beneficiários do Bolsa Família e estejam no Cade Único. Isso também vai valer e é uma importante conquista para os jovens que estão na política da EJA, né? Portanto, de jovens e adultos. Esses vão começar a receber um pouco mais à frente. E veja, nós estamos falando dos jovens urbanos, mas também dos jovens do campo. Nós estamos falando de indígenas, de negros, de quilombolas, que são todos beneficiários dessas políticas, das nossas escolas, das cidades, mas também do campo, das florestas, das águas. Todos esses jovens serão contemplados com um pé de meia. Para isso, eles têm que estar entre 14 a 24 anos, têm que estar no Cade Único, têm que ser beneficiários do Bolsa Família, têm que ter CPF, portanto, corre quem ainda não tirou o CPF, precisa ter o CPF e não precisa fazer mais nada além do que os dados estarem na escola. Porque quem repassa os dados são as redes. Então as redes vão repassar para o MEC e o MEC repassa para a Caixa Econômica. Ou seja, nenhum estudante vai precisar pegar fila em banco para poder tirar sua conta, porque de posse desses dados, as contas são geradas automaticamente. Esse estudante precisa ir num aplicativo que nós criamos, que é o Jornada do Estudante, e lá no Jornada do Estudante ele consegue, enfim, se cadastrar e já visualiza, e depois é direcionado para uma conta da Caixa Econômica, que é uma grande parceira nesse processo, e ele poderá movimentar Pix, enfim, fazer transferências dessa conta que, insisto, é criada automaticamente, ou poderá sacar. Como nós sabemos que tem estudantes que têm dificuldade com internet, enfim, até com os aparelhos ainda, esse estudante pode solicitar um cartão físico. Uhum. E os estudantes que tiverem dificuldade, tem sala de situação na Caixa Econômica, mas o próprio Ministério está de portas abertas para conversar.
Espera aí, que é muita informação. Você vai ter que repetir muita coisa, porque eu quero anotar, quero deixar isso tudo muito claro para ninguém ter dúvida. Porque a gente tem vários jovens com dúvida. Mas você sabe por que é importante ter um pé de meia nessa fase da vida? Porque 480 mil alunos desistem do ensino médio a cada ano. E qual é a principal razão disso? O IBGE, ele fez essa pergunta aos jovens entre 15 e 29 anos e 40,2% responderam precisava trabalhar. E outros 24,7% disseram que perderam o interesse nos estudos. E o que o IBGE descobriu é a realidade que a Jesse aqui acompanha há muito tempo, né, Jesse? Você tem acompanhado essa realidade e vendo esses jovens desistirem das escolas por esses problemas.
É isso, né? Infelizmente, a gente tem que entender que vivemos num país muito desigual, né? Então, quando eu estava contando aqui um pouco da minha história para falar um pouco sobre isso. Então, enquanto uma parte consegue dedicar a vida exclusivamente aos estudos, com comida em casa, com teto, né? Com todas as condições, todos os direitos garantidos para poder dar continuidade aos seus estudos, tem uma parte da juventude que precisa trabalhar, que precisa completar a renda da família, uma parte que falta comida, uma parte que falta o básico ali para sobreviver, né? Então, muitas vezes, esses jovens, eles vão ajudar os pais e as mães, né? Então, vão trabalhar para completar a renda, para ter o básico dentro de casa. Então, o pé de meia é muito importante por isso, porque corrige essa desigualdade, dá condições para que este jovem possa optar por estar na escola, por se dedicar exclusivamente aos estudos, porque vai ter agora esse valor na sua conta para conseguir garantir o básico. Às vezes é um transporte, às vezes é um livro, às vezes é algum material necessário, inclusive, para continuar os seus estudos, uma alimentação, né? E esse valor vai poder ajudar a esse jovem pobre corrigir um pouquinho a desigualdade social do nosso país.
Você está falando aí de valor e a gente já falou um monte do programa, a gente já falou quanto, né? Quanto que é, de quanto é esse valor, essa poupança que o jovem vai receber?
Nós vamos ter uma bolsa matrícula, ou seja, o estudante se matriculou, ele recebe R$200. E aí ele vai ter mais 9 parcelas de R$200. Isso ano que vem, esse ano, serão nove parcelas no total esse ano e ano que vem 10. Então, ele se matriculou, ele recebe uma bolsa de 200. Depois ele vai receber mais 9 de 200. No final do ano, ele vai receber R$1.000 para a poupança. Se ele fizer o Enem, esse é um outro dado importante, porque nós queremos que todos os jovens façam o Enem. O Enem é a porta de entrada do jovem para a universidade. Então nós vamos pagar mais R$200 para quem topar fazer o Enem. Só que também tem contrapartidas. E a principal é que esses estudantes têm que ter, no mínimo, 80% de frequência escolar. Então esse é um dos desafios, e por isso que o Pé de Meia não é uma política de transferência de renda. O Pé de Meia é uma política educacional para fazer com que esses estudantes, a partir dos próprios dados que foram apresentados aqui, não tenham mais que optar. A opção dele é a escola, a opção dele é o futuro dele. E por isso, esse montante de recurso é um montante exatamente pensando no presente e no futuro. Porque também, lá no Ministério da Educação, a gente tem falado muito isso. Não dá para ficar falando da juventude do futuro. É a juventude do agora. É a juventude do presente, que pode transformar o futuro.
Exatamente. Gente, ó, vocês veem aqui. O Ian está falando do dinheiro, da poupança, e falou exatamente isso, sobre a porta de entrada para novos estudos, para a universidade. Porque os estudos mostram que o salário de quem termina o ensino médio é 104% maior do que o jovem que abandona o estudo. Vale a pena sempre continuar estudando, né, gente? E com o Pé de Meia, o governo quer que você saia do ensino médio com o diploma debaixo do braço e já separou até uma verba de 7 bilhões de reais por ano para isso. Essas contas todas aqui que o Ian está falando são isso. São 7 bilhões de reais a cada ano e 2 milhões e meio de estudantes no Brasil inteiro vão poder receber e fazer o seu Pé de Meia, que é uma poupança, assim, que é um sonho antigo dos jovens e os jovens mais pobres, né, Jessi?
Exatamente. Então, é uma oportunidade, né? Esses jovens, a gente que vive muito, roda na rua, conhece as periferias do nosso país, sabe como a gente tem uma juventude criativa, uma juventude sonhadora, uma juventude que quer construir o nosso país, que quer ter uma profissão, que tem real, como a gente viu aqui, inclusive, na vinheta, né? Vários jovens sonhando em ser veterinário, em ser professor. Então, que esses jovens precisam de uma oportunidade. Eles já têm muita vontade. Eles já têm, inclusive, um exemplo dentro de casa, porque, em geral, são filhos de trabalhadores e trabalhadoras que estão dia e noite dedicando a vida para que esses filhos possam estar na escola. Mas, mesmo assim, dentro das dificuldades que as famílias brasileiras passam, muitas vezes não é suficiente. Então, uma oportunidade que esse governo está dando para que esse jovem não saia da escola, não desista do seu sonho e queira construir uma profissão, se é o que ele quiser, construir um trabalho digno para viver com dignidade na sua fase adulta.
Pois é, gente, olha, os jovens estão com muitas dúvidas aqui, a gente separou várias perguntas que eles enviaram, que eles querem fazer o seu Pé de Meia, mas eles também têm algumas dúvidas ainda. Vamos lá responder, vamos lá, jovens, me contem o que vocês querem saber, me contem, estudantes, o que vocês querem saber do Pé de Meia? Nós somos lá na Escola São Francisco, que é mais conhecida como Chicão, lá em São Sebastião, aqui no Distrito Federal, para conversar com os estudantes. E a primeira pergunta que vem de lá é a do Rian.
Eu queria saber se precisa fazer uma inscrição ou cadastro e até mesmo onde eu possa fazer esse cadastro.
Ian, já é com você. Rian, já
quase
responde a pergunta.
Quase xará. Veja, não precisa fazer nenhum cadastro, tá? Porque as informações são enviadas pelas redes estaduais. O estudante, se ele quiser saber se ele é beneficiário, é que ele entra no Jornada do Estudante, que foi esse aplicativo que nós criamos. Mas não precisa, Rian, fica tranquilo, não precisa fazer cadastro, as suas informações estão na escola e qualquer uma dúvida você pode procurar a escola, que a escola vai estar tratando com as secretarias de educação, que por sua vez vão nos comunicar, e nós estamos trabalhando muito, muito, porque é uma política nova, então naturalmente tem uma situação, outra que surge, mas nenhum estudante que for elegível, que esteja no CadÚnico, que seja beneficiário do Bolsa Família, vai ficar sem receber.
É isso aí. A Nicole também tem uma pergunta.
Aonde que eu vou para receber meu Pé de Meia? Precisa de CPF? Qual o tipo de documentos?
Tá vendo? CPF é sempre a dúvida, né, gente? Precisa de CPF, né, Ian?
Tem que ter o CPF, é obrigatório. E você vai ou no seu celular, porque você vai estar com a sua conta no seu celular. Se você precisar de um cartão, você pode solicitar. O cartão é gratuito, está disponível de todos e todas que queiram recepcionar. Só tem uma questão. Aqueles que forem menor de idade, o pai e a mãe vão ter que fazer o aceite, a autorização lá na Caixa. Porque, veja, esse é um programa que o recurso vai para o estudante.
Perfeito. Então, agora a Giovana é que vai perguntar agora para a gente.
Como eu posso usar ou gastar o dinheiro do pé de meia?
Jesse, e aí? Como é que ela pode usar esse dinheiro?
Giovana, do jeito que você quiser.
Olha só.
O dinheiro é seu. Mas se quiser aceitar uma sugestão, uma dica, acho que é muito importante enxergar isso como uma oportunidade de aprofundar ainda mais sua formação, a sua qualificação e a construção rumo ao seu sonho. Então, onde é que você quer chegar? Qual é o seu sonho? Pegue esse recurso e planeje rumo a essa construção, para não, né, também não soltar o dinheiro e ir gastando todo dia sem planejar e acabar depois não aproveitando melhor esse recurso. Mas assim, você pode usar como você quiser. Sugiro que planeje rumo ao seu sonho.
Perfeito, gente, gaste com responsabilidade, né? Vamos lá construir um sonho. A gente está aqui falando de sonhos. Sonho tem sempre uma estrada longa para ser alcançada. Júlia, e agora? O que é que você quer saber? Conta aí.
De alguma forma, eu posso parar de receber o dinheiro do pé de meia?
Ela pode? Tem alguma condição que a pessoa deixa de receber? O jovem deixa de receber o dinheiro?
Primeiro, ela tem que estar na escola pública. Então, se ela sair da escola pública para uma escola particular, ela deixa de receber. E depois, se ela não tiver a frequência mínima de 80%, também ela deixa receber. Mas veja só, se esse estudante, por exemplo, em um mês, ele não teve a frequência de 80%, ele teve 78%, ele pode correr atrás, no próximo mês, recompor essa frequência e aí ele recebe normalmente.
Se reprovar?
Pois é, ele só pode reprovar uma única vez. Se ele reprovar, ele... vai poder receber só o ano subsequente.
Entendi.
E não recebe os R$1.000.
Que é o da poupança da final, poupança. Do final do ano. Nota baixa. Agora a dúvida é do Yuri.
Se eu sair da escola ou eu mesmo mudar dela, eu vou perder os meus direitos do pé de meia?
Aí o Ian já acabou de falar sobre a mudança só de escola pública para privada, né? Mas se ele mudar de escola pública...
Enquanto ele estiver na escola pública, ele vai receber.
Nota baixa também. A gente falou de reprovação, mas as notas também tem que acompanhar.
Não está vinculado à frequência. Não está vinculado, digo, às notas. Está vinculado só à frequência.
Só tem que cuidar para não reprovar, né? Porque se reprovar, só tem uma vez e aí perde aquele ano a poupança e os meses, né?
Mas está comprovado que quando os estudantes têm oportunidade, eles têm as condições, eles ficam, as notas melhoram.
A gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Vitor Gabriel.
Queria saber, quando eu terminar o segundo ano, eu vou continuar recebendo quando estiver no terceiro ano do ensino médio?
Ian?
Vai continuar. Os estudantes que estiverem no primeiro ano vão receber as suas parcelas da bolsa e mais a poupança no final do ano. No segundo ano, de igual modo, e no terceiro ano, de igual modo, com uma diferença. Se ele optar por fazer o Enem, ele vai receber mais de R$200.
Gente, olha só. Ó, sempre lembrando, gente, tudo isso aqui depois a gente tem, o Ian vai colocar no site, a gente vai colocar na descrição aqui, se você tiver mais alguma dúvida, tira tudo lá no site, viu? Porque a gente recebeu outras perguntas, vou até fazer alguma delas aqui para vocês, que é o bolsista de escola particular. Ele recebe Bolsa Família, mas ele recebeu uma bolsa de uma escola particular para estudar. Ele pode receber o pé de meia também?
Ele tem que estar na escola pública. Esse
então
é o critério fundamental.
Primeira,
tem,
né,
que estar na escola pública.
Porque aí ele estaria sendo beneficiado pela bolsa da escola particular, né?
E eu falo das escolas estaduais, mas também falo das nossos estudos federais, enfim. Os estudantes que recebem educação do ensino médio nas escolas públicas são beneficiários.
E agora quem está no final já? Já estou no terceiro ano, já estou terminando o estudo, posso também entrar?
Ele vai receber o proporcional. Ele vai receber o proporcional.
Que é só desse último ano.
Exatamente.
Tá certo. E tem a última pergunta da Maria Eduarda.
Eu preciso fazer o Enem para poder receber o pé de meia?
E aí, gente?
Eu quero que você faça o Enem. Por favor, faz o Enem. Não existe essa obrigatoriedade. E por isso se criou essa bonificação de mais R$200 para todos aqueles e aquelas que queiram fazer o Enem. Nós começamos falando disso. O Enem, ele é a porta de entrada para a universidade. Então é muito importante que todos os estudantes façam o Enem.
Isso porque quase um terço dos estudantes que terminam o ensino médio, eles não fazem o Enem, né? Fica essa lacuna aí na formação, optam por não fazer o Enem. E no ano passado, 4 milhões de alunos podiam fazer a prova, mas 1 milhão e 300 mil não apareceram no dia do exame. Nessas conversas com jovens, Jesse, você tem percebido qual é o principal motivo para eles terem desistido, não irem fazer o Enem?
Olha, quando o jovem não vê a possibilidade real e concreta daquilo mudar a sua vida, né? Ah, se eu fizer o Enem, eu vou entrar na universidade, se eu entrar, eu vou permanecer, permanecendo, eu vou formar, eu vou ter um emprego melhor. Muitas vezes esse jovem perde a esperança, né? E acaba não fazendo o Enem porque perdeu a esperança. Por isso que o PEDMEIA também é tão importante. Há anos atrás a gente conquistou cotas, ProUni, reúne políticas que ampliaram, democratizaram o acesso ao ensino superior, né? E com isso mais e mais jovens passaram a fazer Enem e acreditar que é possível entrar no ensino superior. Então agora essa política ela vem a reforçar, a complementar aqueles que perderam a esperança, retomem a esperança, porque agora você vai ter desde o ensino médio um apoio para conseguir chegar até o final, concluir o ensino médio e fazer o Enem para entrar na universidade e seguir o seu sonho.
Que quando chegar na universidade vai perceber que tem novas políticas afirmativas também.
Novas políticas.
Para a universidade, não é isso? A esperança sempre tem que ser renovada. E o jovem, gente, que não foi contemplado, mas ele está dentro dessas regras para receber o PEDMEIA. O que pode ter acontecido para ele não estar recebendo? É aquela história que a gente estava falando do CPF, que muitos jovens não têm o CPF?
Primeiro nós queremos fazer essa grande sensibilização, e por isso esse espaço é importante. Nós precisamos que todos os jovens tirem seu CPF. Mas qualquer uma situação, qualquer uma dúvida, pode procurar as nossas, procurar as redes estaduais de educação, pode procurar a escola, pode procurar o Ministério da Educação, que nós estamos prontos para tirar toda e qualquer dúvida. Mas nós estamos à disposição, fiquem tranquilos. Como eu disse aqui, nenhum jovem que foi elegível, que estiver no CadÚnico, que estiver recebendo o Bolsa Família, vai ficar de fora.
E todas as escolas que estão participando do programa, elas já são cadastradas, elas cadastram os estudantes automaticamente, elas não precisam fazer mais nada, não precisam ter uma documentação extra para isso,
né? As escolas, elas têm uma base de dados e elas enviam essa base de dados para o Ministério da Educação. Então, caso tenha alguma insuficiência, as escolas, a partir das suas redes de ensino, contactam o Ministério da Educação e a gente ajusta essas informações.
Jesse, você que foi do movimento estudantil, a gente está aqui falando de esperança, de sonho. O que você pode dizer para incentivar ainda mais um jovem a continuar estudando, a fazer o ensino médio, levando a sério e buscar esse novo caminho também, que é conseguir o estudo e ir para uma universidade?
Quero dizer que acreditem, né? Eu acho que a gente já tem história para contar de pessoas que acreditaram, se dedicaram, estudaram e chegaram, né? Realizaram os seus sonhos. Muitas vezes falta oportunidade, mas nós estamos nesse rumo, né? Esse governo tem feito todo um esforço. Não desistam, sigam seus sonhos e estudem, porque vale muito a pena. Tanto para o que a gente pode construir e contribuir para o Brasil, mas também para a gente, né? Uma realização muito grande concluir os nossos estudos.
É verdade. Oi, Ian. E mais informações, onde que o jovem pode procurar isso, as formas de ser contemplado, abrir a conta bancária. Eu sei que a gente já falou várias coisas, é muita informação, mas tem um local concentrado para essas informações ficarem mais facilitadas, mais claras, para quem tiver dúvida?
Olha, o portal Jornada do Estudante é para tirar todas essas dúvidas, mas o site do Ministério da Educação está à disposição para tirar essas dúvidas. Mas as escolas, elas são... estão em todos os lugares. Então, os gestores das escolas estão sendo preparados para tirar dúvida. E agora os estudantes estão começando a receber e tem sido muito emocionante. Porque os estudantes abrem o aplicativo e mostram, está aqui os meus R$200.
Já tem as primeiras histórias.
Está aqui os meus R$200 da minha primeira bolsa do PEDMEIA. E veja, a maior parte deles, sabe o que eles falam? Eu vou pegar parte do dinheiro para comprar frango, carne, feijão, arroz, para levar para minha avó, para levar para o meu pai, para levar para minha mãe, e uma outra parte eu vou guardar para poder investir no meu futuro, ou investir num curso de línguas, ou investir num curso técnico. Então, a maior parte dos jovens estão reagindo muito bem, com uma consciência financeira grande. Que dica de passagem, o Ministério da Educação e a Caixa Econômica estão pensando formas também de capacitar, de formar, de dar um caminho também na perspectiva da educação financeira, do recebimento desse recurso que é a Bolsa, mas também da poupança, porque ao final esse estudante vai ter um montante razoável de recurso para investir na vida dele.
É isso aí. Ô Jesse, na Secretaria Nacional da Juventude, qual é o papel da Secretaria nessa organização também do PEDMEIA? A gente já está até vendo os primeiros resultados aí, né? O planejamento planejamento desse dinheiro, não, aquilo que a gente falou, que não está sendo em vão, não está sendo desperdiçado, é realmente para quem precisa. E aí o Ian está trazendo a prova disso, né? Os primeiros resultados estão aí apontando que os planos são maiores do que a gente pensava.
Com certeza, sempre que o jovem tem a oportunidade, ele aproveita, e a gente pode ter certeza disso. E a nossa secretaria, ela tem esse papel também, articulador e diálogo com toda a esplanada dos ministérios, né? Então, temos muito diálogo com o Ministério da Educação. Esse diálogo, inclusive, de preparar os estudantes para ter uma educação financeira, a Secretaria Nacional de Juventude também participa para a gente pensar alternativas. Estamos pensando também em projetos de agentes populares, de diálogo mesmo, de acompanhamento desse jovem que é beneficiário do Pé de Meia. Então, esse é o nosso papel aqui em diálogo com o Ministério da Educação. E um segundo papel muito importante é espalhar essa informação, porque as pessoas precisam saber que elas têm esse direito. O direito está aí, já é uma política concreta, mas é nosso papel, inclusive de quem está assistindo esse programa, por isso que é tão importante o Me Conta Brasil, é nosso papel espalhar. Se você tem um amigo, uma amiga que saiu da escola, né, porque não tinha condições de continuar, manda voltar. Fala, volta. Volta, que agora tem pé de meia.
Pé de meia, e você pode concluir. Tem 200 reais, tem mil.
Volta, que agora tem uma grande oportunidade para você concluir o ensino médio. Então, esse é um outro papel importante nosso. É divulgar muito para fazer com que todo mundo volte para a escola e a gente tenha novamente uma pátria educadora.
Olha aí, gente. Temos aqui o Ian cuidando do pagamento de vocês. A Jess falando, cuida, volta, estude, vem receber o pé de meia. Agora que você já sabe como funciona, vai, faz isso. Exatamente o que a Jess falou, envia para o grupo de WhatsApp da escola. Compartilha com a melhor amiga que quer fazer psicologia. Com aquele crush que sonha em ser biólogo. Um pé de meia pode fazer a diferença no futuro de vocês. Eu quero agradecer aqui a Jess, ao Ian, com todas essas informações quentinhas aqui pra gente. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui, esclarecendo tantas dúvidas importantes dos estudantes.
Olha, eu quero agradecer a oportunidade, aproveitar também para parabenizar toda a equipe do Ministério da Educação, a equipe da Secretaria de Educação Básica, que tem se dedicado muito na construção, a SECADI, que é a nossa Secretaria de Alfabetização, que cuida da pasta de juventude, que tem ajudado também na construção do pé de meia para a educação de jovens. O ministro da Educação tem dito, olha, jovem, você pode tudo, você pode tudo. Você não abra mão dos seus sonhos. Se você quiser ser presidente, governador, governadora, se você quiser ser professora, professor, advogado, médico, médica, não desista do seu sonho. Nós somos uma nação muito sonhadora, uma nação de gente muito trabalhadora, mas nós somos uma nação que tem uma dívida histórica com a educação do povo brasileiro, das regiões Norte, Nordeste em especial. E por isso que o Pé de Meia é essa política que a gente fala com tanta alegria. É a política para o jovem do campo, da floresta, das águas, das zonas urbanas. É a política de juventude que de fato está dizendo: o Brasil tem esperança em você e você também pode ter esperança no Brasil.
Exatamente. Jesse, obrigada. E olha, já quero convidar logo você para vir para outro episódio nosso aqui, para a gente falar de todas as ações da Secretaria de Juventude e fazer esse acompanhamento, você dar o resultado desse acompanhamento, né?
Não, muito obrigada, eu que agradeço e também parabenizo essa iniciativa. É muito importante a gente ter uma comunicação direta e constante com a população sobre o que esse governo está produzindo, porque não basta ter a política pública, ela tem que mudar a vida das pessoas. E para mudar a vida das pessoas, as pessoas têm que ficar sabendo, né? Tem que estar informadas sobre isso. Então, eu queria parabenizar muito essa iniciativa, agradecer, estou à disposição, com certeza. O nosso papel é esse, né? Estar em diálogo com todos os ministérios, é construir as políticas públicas de juventude, desse sujeito, em todas as áreas, né? Então, na educação, na saúde, trabalho e renda. Então, quero agradecer e me colocar à disposição para estar aqui em outros momentos também, trazendo outras informações sobre política de juventude.
Obrigada. E você, quer saber mais sobre as outras ações do governo? Continue ligado aqui no Me Conta Brasil, o podcast em vídeo da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Toda semana a gente está aqui no YouTube com episódio novo. Esperamos você. Até lá.